por estar vivo, por ver as coisas de outra forma, mas também a necessidade de voltar para o carro, se possível, a Abu Dhabi, para terminar a minha história com a Fórmula 1 de uma forma diferente. Foi quase como um segundo nascimento. Sair das chamas naquele dia é algo que marcará minha vida para sempre. Fecha aspas e abre um novo capítulo de vida. Com o renascimento do piloto francês, no dia 29 de novembro de 2020, uma nova data de aniversário para ser muito comemorada por Romain Grosjean.
10 horas da manhã.
Repita.
10 horas.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, como sempre, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até
lá. Combinado, Thiago Berracha. Até amanhã, às 6 da manhã. Obrigada pela companhia. Boa quarta-feira para todos nós.
Morning Show. Oferecimento Lojas 100. O melhor do Natal é a gente que faz. Lojas 100. Novos sonhos você pode realizar. Nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, minha excelência! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Morning Show que começa agora na Jovem Pan, nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2020. A gente vai por aqui até às 11h30 da manhã, querendo muito contar com a sua presença, com a sua audiência, com a sua companhia aqui. E você sabe muito bem, essa é a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, te trazendo muita informação de vários assuntos diferentes, com aquela leveza, aquela democracia, aqueles olhares diferentes sobre um mesmo fato. Então vem com a gente pode te garantir uma coisa, um programa leve, descontraído e agradável para preencher a sua manhã desta terça-feira. Excelências, hoje a gente vai compartilhar com vocês uma série de novidades a respeito da Covid-19. Nesta terça-feira, integrantes do Ministério da Saúde e de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz discutiram proposta preliminar do Plano Nacional de Vacinação no Brasil, que será dividido em 4 fases. A prioridade, num primeiro momento, será imunizar profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos e indígenas. Daqui a pouco, a gente vai trazer uma reportagem completa sobre esse plano a ser analisado pelos nossos comentaristas. No Reino Unido, a coisa está bem adiantada, viu, gente? As autoridades britânicas aprovaram ontem a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech e anunciaram que a aplicação pode se iniciar já na semana que vem. E a essa altura do campeonato, entrar numa lista, né, de vacinação contra o coronavírus é o sonho dourado de muitos de nós. Opa, falando em lista, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês viram o tal do mapa de influenciadores em posse do governo federal? O documento divide em 3 categorias quase 80 jornalistas e formadores de opinião e orienta como lidar com cada um deles. Tem a coluna dos detratores, dos neutros, informativos e dos favoráveis. Tem até profissional da imprensa que está tanto entre os detratores quanto entre os favoráveis. E é um nome conhecido de vocês, viu? Calma, calma, tem muito mais no Morning Show de hoje, minha gente. A mobilização contra a reeleição de Maia e Alcolumbre. A reedição do assalto cinematográfico em Criciúma, agora numa cidade no Pará. E a revelação da atriz Ellen Page, ou melhor, do ator Elliot Page. Luz, câmera, ação, estamos no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Vini.
Bom
dia, Paulo Matias, bom dia a todos os detratores, a todos os neutros informativos e também a todos os favoráveis do Brasil.
Bom dia, Adrilho Jorge, meu detrator favorito.
Bom dia, Paulinho Mostardinha, tá combinando o sapatinho com a fichinha? Que gracinha, vamos lá, influenciar o telespectador e ouvinte para o caminho da luz, da verdade e da fé.
Joel Pinheiro da Fonseca, acordou bem?
Bom dia, Paulo Matias. Acordei feliz, acordei animado e dando um grande abraço a todos os detratores e todos os favoráveis ao mesmo tempo.
Você tá com uma cara de comunista hoje, Joel? Dá uma olhada, Murilo. Olha a camisa.
É minha camisa vermelha aqui, mas ela representa, na verdade, os republicanos dos Estados Unidos. É uma camisa de direita.
Nossa, ah, trumpista. Mas tá com uma cara de comunista hoje que tá inacreditável. Zé Maria Trindade, tudo bom, Zé?
Tudo, Joel é um favorável aí, né? Vocês ficam muito claro. Ninguém elogia ninguém ao ponto de ser considerado favorável. Não, devia ter elogiado um pouquinho mais, incompetente.
Paulinha Carvalho, bom dia. Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning de hoje.
Vamos lá, porque eu vou abrir uma outra lista, a lista de desejos aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando, amores, mas Ludmilla e seu amor Bruna Gonçalves, também mãe de Ludmilla, estão aonde? Onde muitos gostariam de estar? Nas Ilhas Maldivas. E olha, tem imagens, né, pra gente passar aquela vontade, imagens desse quarto maravilhoso que tem sala de jantar e essa pequena varanda, não é? Piscina com aquele final lá infinito, aquela coisa maravilhosa, um bar privado e esse mar de causar inveja e que meus olhos jamais viram pessoalmente. Os meus não, mas de outras celebridades sim, porque as Maldivas é aquele destino que o pessoal marca na agenda para ir, queridos. Quem já esteve por lá? Cauã Raymond e Mariana Goldfarb, Tata Werneck e Rafael Witt. Juliana Paz também já esteve por lá. Bruna Marquezine fez carão nesse mar bonito. Teve também o Hugo Moura e a Débora Seco. Todo mundo tirando essas fotos lindas e plenas nesses hotéis caríssimos das Maldivas. Sabe que esse da Ludmilla e da Bruna é o Hard Rock Hotel Maldives, que sabe quanto é que custa a diária para duas pessoas?
Quanto?
Cerca de R$ 2.600. O diazinho assim, ó, só pra um diazinho. Aí, se você quiser um quarto do tipo desse de Ludmilla, uma coisa meio casa nas Maldivas, aí é R$ 80.000 por que dia, amor.
80.
E aí,
luz de Nazaré.
80.
Suave.
Entendi. Meu Deus.
Coisa assim dentro dividindo do budget, é por isso que eu pensei. Eu pensei, Maldivas, será? Aí eu fiz essa conta e pensei, melhor Boituva. Essa sou eu, mas eu quero saber como é que vocês estão avaliando a agenda aí das férias para esse fim de ano, se é que vocês vão conseguir, né, viajar, porque, enfim, estamos em meio à pandemia. Então a hashtag é Partiu Maldivas.
Partiu.
Ou não, né?
Tipo, olá.
Ou partiu. Não, no final, é o meu caso ou não. Não sei se é o seu caso. Por favor, montem assim a gente nas Maldivas. Eu quero essa foto, pelo menos montada.
Ô, Paulinha,
pra poder competir aqui nas redes sociais.
Só pra eu entender um negócio, o que diferencia a diária de 2.000 para 80 que você falou?
É assim, tipo, 2.600 deve ser o quê? Um quarto. Um quarto, né? Cama, banheiro, um quarto. Pode até ver o mar, talvez. Agora, 80 mil, amor, é uma casinha, né? Que nem essa aí da Lude.
No meio
tem
do mar.
Tem sala de jantar, tem tudo ali. Tem uma piscininha privada. Entendi. Tem um lugarzinho, tipo aquela
por
rede
dois mil,
que tá em cima do mar.
Por 2.000 pessoas?
Por R$ 2.000, a sua janelinha dá pro ar-condicionado do prédio ao lado.
Mas sabe um
você respira o ar zero.
Não tem quarto ruim, gente, porque lá é tudo ilha, são então, ilhas pequenas.
É por isso que eu perguntei, a vista lá deve ser maravilhosa por 2.000 ou por 80 mil, né? Então qual que é a diferença?
Não, acho que a de 80 mil é um pouco melhor, mas nunca saberemos, né? Enfim, fica aí a gente assistindo as celebridades.
Muito bem. Vini, direto e reto aqui.
Vamos lá.
O que é esse tal de mapa de influenciadores? E quem tá nele? É alguém do Morning?
Olha, vamos segurar um pouco esse suspense, Paulo Matias, mas eu vou falar daqui a pouquinho qual integrante deste programa aqui que está nessa lista que paralisou ontem as redes sociais É uma lista de uma empresa chamada BR Mais Comunicação, que foi contratada pelo governo, Paulo, mais precisamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Ministério da Economia acabou aproveitando os serviços desta empresa, até porque o contrato de assinatura aí dos serviços que a empresa oferece ao governo é no valor de 2,7 milhões de reais, Paulo. E entre esses serviços esteve a estruturação, a montagem de uma lista com o nome de 77 jornalistas e formadores de opinião que são influenciadores nas redes sociais e que durante o mês de maio, fizeram algum tipo de menção, algum tipo de comentário sobre o Ministério da Economia, sobre o governo ou sobre também o ministro Paulo Guedes. E aí eles foram separados em três grupos, Paulo Matias. O grupo dos detratores, o grupo dos neutros informativos e também o grupo dos favoráveis. Esse documento, Paulo, traz o perfil dessas pessoas, o histórico profissional, o posicionamento e assuntos sensíveis relacionados e também recomendações de ação de relacionamento e também de distribuição de informação personalizada. Bom, vamos aos nomes então, Paulo, que mais chamaram a atenção. Bastante interessante. Nós vamos detalhar bastante, mas vamos aos nomes aí que mais chamaram atenção. Então, nós temos aí para mostrar na nossa tela, por favor, o primeiro nome. Não temos. Então, vou pegar a cola. Vou pegar a colinha aqui. Vou pegar a nossa colinha aqui, porque são nomes muito conhecidos. Viu, Paulo Matias? Temos, por exemplo, o Guga Chakra, que é jornalista.
Ele é o quê? Detrator?
Ele é detrator. Vamos aos detratores primeiro, O Guga Chakra é jornalista da Globo News, da TV Globo, da Rádio CBN e também colunista do jornal O Globo. Aí eles trazem aqui também todo o histórico profissional do Guga Chakra, mas vamos ao que interessa, o posicionamento e assuntos sensíveis relacionados. A lista diz que o Guga Chakra é crítico ao governo Bolsonaro, já se manifestou contra falas ou participações do ministro Paulo Guedes em agenda oficial, criticou o ministro quando falou da primeira-dama da França, Brigitte Macron, e destacou a fala do ex-sócio de Guedes sobre a reunião ministerial que ganhou repercussão após denúncias de Sérgio Moro. Também destacou sobre o risco de perda de investidores estrangeiros caso o desmatamento na Amazônia não seja contido e corrigiu uma fala do ministro Paulo Guedes sobre a quantidade de bancos que existem atualmente nos Estados Unidos. E aí o que a lista sugere, então, fazer com o Guga Chakra, que são as recomendações aí de ação, de relacionamento e também da distribuição de informação personalizada. Eles sugerem que seja feito, portanto, um monitoramento preventivo das publicações do influenciador, um envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar e, a partir dos posts que ele fizer sobre economia, monitorar se há algum debate equivocado e publicar posts que esclareçam de forma indireta essas mensagens. Essas recomendações, Paulo, são feitas praticamente para quase todos aí os detratores do governo, como eles são classificados. Entre outros detratores, também nós temos aí o influenciador digital Felipe Neto, que tem muitos seguidores, a jornalista Raquel Sherazade, e aí vamos ao que interessa.
Paulo Matias. Falou, mas eu quero...
Vamos a ele, porque o nosso programa está muito bem representado.
Isso, eu quero saber de representatividade, de lugar de fala.
Exatamente, e de forma dupla... Paulo Matias.
Como assim, dupla?
Tem duas pessoas
no
programa lá?
A pessoa dúbia. Mesma pessoa, Paulo Matias.
Não é possível.
A mesma pessoa.
Ninguém conseguiu isso, né?
São os dois lados da moeda, Vini.
Que conseguiu. Dr. Jack e Mr. Hyde. Essa pessoa conseguiu, Paulo Matias, aparecer tanto na lista dos detratores... como na lista dos favoráveis. Olha só vocês. Que êxito de Joel Pinheiro.
Uma salva de palmas. Uma salva de parabéns, Joel Pinheiro da Fonseca.
Você conseguiu, Joel.
Parabéns.
Então, Joel Pinheiro da Fonseca, que está nessa lista com o perfil de economista, filósofo e youtuber, também colunista da Folha e da Exame. Na época ele não estava ainda aqui no Morning Show da Jovem Pan, o histórico profissional, economista e bacharel em filosofia brasileiro, posicionamentos e assuntos sensíveis relacionados. João Pinheiro da Fonseca, Paulo Matias, realiza críticas ao governo e ao ministro Paulo Guedes, porém, já elogiou o auxílio emergencial, levantando questionamentos sobre a sua viabilidade, mas não retirando a sua importância. E aí, quando ele aparece também na lista dos favoráveis, é dito que ele realiza críticas ao governo e ao ministro Paulo Guedes, porém, já elogiou o auxílio emergencial, levantando questionamentos sobre a sua viabilidade, mas não retirando a sua importância. Por isso que Joel Pinheiro da Fonseca aparece tanto na lista dos detratores como na lista dos favoráveis.
Bolsonaro te ama, Joel, tá vendo? Ele te quer perto de mim.
Joel, a gente quer saber como é que você tá se sentindo.
Você sabe que existe a figura do isentão, né, Paulo? Isentão, aquele que não estaria em nenhum lado. Eu não sou isso, não. Eu estou dos dois lados ao mesmo.
É o bicho.
Essa é a real postura de um formador de opinião.
Você está dos dois lados pelos mesmos motivos. Veja que loucura.
Pelos mesmos motivos. É. Então, olha, achei... Então,
como é que você se sente? Eu quero saber. O que você sentiu na tua alma?
Quando surgiu essa lista, eu nem sabia que eu estava nela, né? Eu fui descobrir depois, quando divulgaram todos os nomes. Parecia, no início, uma coisa meio nossa, o governo está perseguindo, detratores, não sei o quê. E não era nada disso. Então, eu vi, eu achei divertido até que eu estava em ambas as posições aí. Já fiz vídeo a respeito, me posicionando, porque, afinal de contas, detrator ou favorável.
É, youtuber, né? Que é um formador de opinião
independente, youtuber. Eles negam o meu mestrado aí, eu sou mestre em filosofia, eu sou de bacharel.
Eles
tiraram
um tipo de caramba, querendo demonizar o
Joel. Acho que é proposital isso, hein?
Foi proposital isso, eles não gostaram da minha dissertação de mestrado, então eles tiraram isso. E o que eles recomendam para mim ali, né? Envio de documentos, matérias e projetos sobre ações realizadas pelo Ministério da Economia para fomentar possíveis pautas em seus vídeos e encaminhar informações sobre o impacto do auxílio emergencial para gerar debates. Nunca entraram em contato comigo, nunca me mandaram material nenhum para fomentar debate.
Falta a segunda parte.
Para eu fazer um vídeo, isso nunca chegou, infelizmente. Mas eu fiquei curioso, será que outros formadores receberam esse mesmo conselho? Eu descobri que só uma pessoa recebeu exatamente a mesma recomendação. A Sabrina Fernandes. Ela é uma youtuber marxista, radical. Ela tem um canal de YouTube em que ela fala sobre Marx, em que ela defende a revolução proletária e tudo. Então, Jones, por algum motivo, recomendaram exata mesma coisa dessa youtuber marxista. Tá pra mesmo? Mim também, um cara de direita.
Centro-direita, como você, João.
Puta de um trabalho porco que essa empresa fez.
Tem muitos erros ali de informações, pessoas que não têm tanto alcance assim também nas redes sociais, né, Paulo Matias? Mas é bom a gente lembrar aqui, ressaltar, que esse é um recorte do mês de maio. Opa. Menções que foram feitas a partir do mês de maio. Porque, por exemplo, é muito injusto que o Adriles não esteja nessa lista dos favoráveis.
Mas
talvez porque ele tenha feito comentários em outros meses, por isso que ele não entrou agora. Não,
mas ele
vamos esperar do mês de junho, do mês de agosto.
Eu
tô aqui desde outubro.
Outro mês, o Adriles entrava, mas justo maio
ele se silenciou, entendeu? Então ele ficou fora.
É a pandemia.
Aliás, o que teve de gente sentida, Paulo?
Que não estava?
O que teve de gente sentida por não ter sido citada nessa lista, um negócio.
Zé Maria tá triste? Zé Maria tá.
Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa ação já houve em outros governos também, né?
Sim, isso é normal, gente. O riso aí de todos vocês mostra que isso não pode ser uma coisa levada a sério, né? Não existem detratores nem nada, são jornalistas que trabalham em linhas. Não falaram nada, por exemplo, do cabelo do Guga, enfim. Você vê que não é uma coisa completa, né? Isso tem cara daquele funcionário público que chega ali todo dia para fazer aquela coisa, tem que fazer rápido para ir embora. Me parece aquele um balanço que fizeram ali no departamento e aí já estava fechando a máquina de escrever Olivetti, faltando uma tecla. Já escrevia. Fala não sei o quê. Aí ia embora e encontraram um crucifixo. Aí chegava, falta aquilo ali. Aí colocaram lá, um crucifixo, marca INRI. Aí, então, é desse tipo que trabalha mesmo, funcionário público. Então, chega lá, faz, tem que fazer aquilo e pronto. O que importa aí é que o governo fez um contrato milionário com a empresa e que tem que produzir relatórios e que não são relatórios sérios. Eu acho que o problema aí é esses milhões que foram para essa BR e que não deram nada para o governo. O que é que isso aí resultou para o funcionário público, para o funcionamento do governo? Nada, mas os milhões foram embora.
Ô Zé, e a BR Mais Comunicação, depois da repercussão aí da notícia, também disse que esse termo detrator foi utilizado de forma incorreta, porque foi um erro ali de processo, que na verdade eles costumam utilizar positivo, negativo e neutro. Então, ao invés de detrator, estariam ali personalidades que têm um posicionamento negativo com relação ao governo.
Mas isso é muito comum, queria dizer que sempre houve esse monitoramento, eu não considero isso censura nem nada. Eu sei que empresas especializadas em clipping de rádio antes colocava fita cassete, isso é antigo, na mesa da pessoa quando é citada, é contratada a empresa para fazer o clipping. Então ela escuta todas as rádios e no momento que está fazendo um comentário, aí o senador, no caso de um contrato com o Senado, né, na Câmara, no governo, sabe exatamente o que o rádio ou a TV estão falando. Esse serviço de clipping, isso está em desuso porque agora tudo está na internet, né? Mas eles gravavam todas as programações e colocavam imediatamente a fala. Eu não considero isso censura. A lista é importante para eles lá. Mas o que se faz dessa lista que a gente tem que prestar atenção.
Pois é, Zé. E tanto que nas recomendações ali das ações que deveriam ser feitas com esses influenciadores, não há nada persecutório, não há nada censor, né? Há realmente a possibilidade de um diálogo, de esclarecimento.
Esclarecimento,
de chamar para um debate, enfim.
Chamar atenção. Levar documentos, levar diálogo, levar possibilidade de ponte de comunicação com a mídia.
Mas trabalho mal feito, né?
Mas é um trabalho mal feito e chamou atenção, esse termo.
Isso é outra coisa. O público jogado fora, nem procuraram o Joel, ninguém, entendeu? Pelo amor de Deus.
Era malo, mas as coisas eram diferentes.
Uma bacalhação.
Atenção, termo detrator. Mas, ô Paulo, deixa eu trazer aqui, que agora nós temos também a manifestação de pessoas que foram citadas aí nessa lista, né? Nós temos, por exemplo, o tweet do jornalista Guga Chakra, que disse que ele foi citado com destaque na lista de jornalistas detratores elaborada pelo governo Bolsonaro e que essa lista lembra listas elaboradas por regimes da Alemanha Oriental, da China e da Arábia Saudita.
Pelo amor de Deus!
Inacreditável que isso exista no Brasil.
Internação psiquiátrica.
Em 2021. Temos também o tweet do Felipe Neto, da Raquel Xerazar, do Felipe Neto, que inclusive mudou o perfil dele. Ela botou Felipe Neto, hashtag detrator. É com muito orgulho que informo que estou numa lista oficial de detratores montados pelo governo brasileiro, liderado pelo senhor Paulo Guedes. E eles gastaram 2,7 milhões de reais para essa presepada. Segundo eles, estamos sendo monitorados. Lembrando que esses 2,7 milhões de reais inclui uma série de outros serviços total, também de comunicação, é o contrato total. A Raquel Xerazade, jornalista, também se manifestou, dizendo que o governo está usando a máquina pública e o dinheiro público para encomendar relatórios sobre o posicionamento de jornalistas. Procede, ela pergunta. Estaria Jair Bolsonaro cometendo abuso de poder para monitorar e controlar a imprensa? O que falta? Sensores nas redações? Não falta mais. E o posicionamento mais importante, né, o do filósofo Joel Pinheiro da Fonseca, ele também se manifestou pelo Twitter. Nós temos aí a palavra do Joel.
Ele acabou de falar.
Ele acabou de falar.
Não, mas eu trouxe. Eu separei aqui também o tweet.
Esse é o tweet do Joel,
porque é importante colocar o que ele pensou na hora.
Vamos lá, Joel, então vamos lá. O que você pensou, Joel? Vamos lá.
Leia seu tweet.
Eu vou dizer que eu fiquei ao mesmo tempo orgulhoso e envergonhado pelos meus posicionamentos na lista. Eu não vou dizer qual por qual, não vou dizer qual que me deu vergonha e qual que me deu orgulho, mas esse foi o pensamento inicial. Mas só reiterando uma coisa, essa lista, gente, não tem nada a ver, isso é bom deixar claro, não tem nada a ver com perseguição ideológica, com o governo querendo censurar alguém. Isso é uma estratégia que toda empresa e todo governo que está com pautas aí, com projetos, precisa ter junto à opinião pública. Ele precisa saber quem são as pessoas que
aí,
falam.
Apareceu, Vini.
Que falam, olha aí, opa, apareceu ali.
Olha lá, o Joel escreveu então no Twitter, né? Minutos depois de ter sido revelado aí a lista. Estou na lista do governo como detrator. Glória das glórias. Mas, ei, também apareço na lista dos favoráveis.
Maravilha.
Pois é, você vê.
Muito bem.
Mas não é perseguição, né, gente? O governo precisa saber mapear para fazer um trabalho. Ele tem uma agenda de reforma tributária. Quem são as pessoas que falam sobre? Com quem que eu vou dialogar? Como é que eu posso botar material?
Joel,
todo o governo faz
mas
isso.
Mas sabe o que é Joel, curioso?
O resumo desse caso é o seguinte. Foi descoberto um negócio que está sendo feito de uma maneira muito mal feita. É isso. Não tem censura, não tem nada. O negócio é mal feito,
mas sabe
o
que eu acho curioso também?
Fala, Paulo.
Não é um mapeamento para... Enfim, imagino. Bom, então o Joel fala sobre isso, é alguém que a gente pode dialogar, que a gente pode responder, que a gente... Isso não acontece, né? Porque então, o governo só usa o Twitter para, sei lá, é de uma forma mais agressiva.
As ações não foram comercializadas.
A intenção é absolutamente boa. Na verdade, essa lista é muito mais uma possibilidade de ponte de diálogo com a imprensa. Eu acho que é uma homenagem... a mídia brasileira que o governo presta. Olha só, fulano está falando mal dos nossos planos de governo, da nossa economia, da nossa planificação do Corona Voucher. Vamos enviar documentos, vamos colocar informações, vamos
estabelecer
a ponte de diálogo. Eventualmente aconteceu com a comunista marxista ultra-radical.
O ponto é esse, gente. A possibilidade utópica
de mapear, de destrinchar quem é quem. Foi muito mal feita, realmente, destrinchar quem é quem, quem está falando o quê, contra, a favor, ou perceber a ambiguidade latente no caráter das pessoas que estão falando bem e mal do governo ao mesmo tempo, como o Joel. Ou seja, até que não foi tão mal feito assim. O Joel é uma figura essencialmente ambígua e paradoxal. Então ele pode ser atacado exatamente como um inimigo e pode ser puxado como amigo. Vocês não estão percebendo a característica de investigação do subconsciente de Joel Pinheiro, que lembre-se, se coloca como um homem expoente da centro-direita brasileira. Então talvez o governo Bolsonaro tenha querido atrair algumas pessoas que podem ser bacanas no sentido de construção, de sedimentação de um diálogo único. É muito diferente, por exemplo, de fazer um marco de regulatório da mídia, como o PT fez, que tinha um ótimo relacionamento com a mídia mais esquerdista, né? Isso sim é tentativa de cerceamento, de censura, não é mapeamento. Isso é uma tentativa de cima para baixo de cercear a liberdade de expressão das pessoas. Mas eu fiquei muito triste, porque eu não fui sequer citado. Entendeu? Ou eu estou no caminho da verdade, da isenção, eu sou categorizável, ou então vou até contar um
segredo.
O Bolsonaro me seguia nas redes sociais.
Ixi!
Parou de seguir! Eu não sei o que eu fiz de mim.
Informação urgente aqui no Morning Show. Presidente Jair Bolsonaro não segue mais.
Não segue mais. É uma não notícia. Me seguia e parou de seguir. Ou o Carluxo
ficou meio irritado.
Me seguia, ou seja, é uma relação de amor e ódio, de afeto e contraste. Ou seja, eu não sei o que é.
Um divórcio, né? Divórcio.
Adriles, o Bolsonaro me bloqueou do Twitter, Adriles. Eu sou bloqueado por isso. Pois é. Nem ver os posts.
Mas você é detrator e apoiador. Então você tem uma questão paradoxal.
Mas sabe o que confunde as pessoas?
Reconciliação
é essa lista. Porque essa lista, Paulo.
Oi, Zé. Fala em seguida, Joel.
Essa lista aí, ela é do Twitter. Então, por exemplo, eu não sou muito presente no Twitter. É. E o Adriles também não é. Então, talvez seja isso.
Eu sou.
Mas presente eu sim. Sou mais
ele é presente.
Eu moro no Twitter.
É presente. Não, mas temos que lembrar, essa lista, mas ela é do Twitter do mês de maio.
Vai lá, Zé.
Eu já era presente do
Twitter. Peraí, vamos ouvir o Zé. Fala, Zé.
Esse debate é antigo, por aqui eu me lembro de um jornalista chamado Lustosa da Costa, que não está mais entre nós. Ele escreveu um texto sobre isso, de uma determinada figura, um parlamentar, que ele falava sempre sobre ele e elogiava e tal. Aí um dia ele colocou uma notinha e o parlamentar nunca passou por ele. Falou, olha, Lustosa, obrigado aí e tal. Nada. Um dia ele colocou uma notinha e não colocou o político mal. Aí o político foi para cima dele, reclamou e tal. Aí ele fez o texto dizendo o seguinte, que o ego do político é muito grande. Então, quando você elogia, por mais que você elogia, o político entende que você é incompetente, que não descobriu nele valores que ele acha que ele tem.
Boa. Então,
é essa a relação.
Joel, vai lá.
Sabe o que confunde as pessoas nessa história toda? Ah, mas você é detrator ou favorável. Gente, uma pessoa séria que pensa sobre as coisas não é porque veio do governo Bolsonaro que eu vou na hora dizer, ah, então é malvado, então eu vou criticar. Ou então, se eu sou fã do governo, nossa, veio do governo, eu vou elogiar, vou dar um jeito de elogiar. Não, pô. Se eu achar que é uma coisa boa que veio do governo, eu vou dizer os motivos. Se eu achar que é uma coisa ruim, eu vou dizer os motivos também. Se a pessoa é um pensador, se a pessoa é alguém que está formando opinião, ela não pode se colocar como alguém que é, antes de tudo, um detrator, ou um amigo, um aliado do governo. Não, ela tem que preservar a sua independência e julgar os seus próprios méritos as coisas que saem dali. E as pessoas acham, as pessoas hoje em dia são relativistas. Isso. Elas querem, ah, se o governo disser A, então eu vou dizer A também. Se o governo disser B amanhã, ah, então eu mudo e daí eu defendo B.
Cara, são absolutistas.
Eu vou defender os valores e vou atrás da verdade onde ela estiver.
É, o jornalismo, muito ele bem. Se coloca, como o Milô fala, como oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Mas tem que ser uma oposição consciente de construir, né, e investigar a verdade que seja conveniente ou inconveniente às pessoas em si, para que o governo age. Agora, vamos ser claros, né? Alguém que acha que essa lista é tão terrível como as listas nazistas ou da Arábia Saudita, não é exatamente um detrator. É uma pessoa muito burra mesmo, que está fazendo um papel muito feio no seu papel de jornalista.
Murilão, câmera 3 aqui para mim, por favor. Câmera 3, queria mandar um recado ao nosso presidente Jair Bolsonaro.
Volte a seguir a Adriana.
Dudu Bolsonaro, Carluxo, família toda. Vocês acompanham o Morning Show. Aliás, Dudu está nos devendo uma entrevista aqui, cobrando ao vivo aqui, Dudu Bolsonaro. Presidente, siga o Adriles.
Merece. Isso é que é amor e ódio, Joel. Me seguiu, deixou de seguir.
Ele faz um esforço danado todos os dias.
Ele merece.
Esse amor e ódio é prova da minha equidistância do governo.
Siga o Adriles. Vamos girar o assunto aqui, minha gente. Poemas. E olha, faz tempo que a gente queria discutir essa pauta aqui, a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A novidade é que o STF se aproxima do julgamento sobre esse tema. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter Afonso Marangoni.
Um grupo de partidos assinou uma carta contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O documento é endereçado ao Supremo Tribunal Federal, que deve começar a analisar a questão na sexta-feira no plenário virtual. Os parlamentares dizem que qualquer mudança fere a Constituição e seria um casuísmo tacanho, o que não combina com a tradição da corte. A manifestação é de partidos como PP, PL, PSD, Patriota, PSB, Rede e Cidadania. O deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, destaca que a carta é assinada por legendas de diferentes correntes ideológicas.
Não é um documento que defenda posições ideológicas ou um documento que defenda a candidatura A ou a candidatura B. Também não é um documento que critique o presidente Davi Alcolumbre ou o presidente Rodrigo Maia. É simplesmente um documento que reafirma o nosso dever de cumprir a Constituição.
Os partidos dizem que a reeleição abre margem para a perpetuação de políticos na presidência das casas legislativas. Eles lembram que a recondução na mesma legislatura é vedada pela Constituição. O PT não assina a carta, mas também se manifestou contra a reeleição. E a posição do partido deve ser oficializada na próxima segunda-feira.
Muito bem, vamos debater em relação a esse tema aqui com a nossa bancada, começar pelo nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, e essa história então da reeleição do Maia e do Alcolumbre? Vai acontecer, não vai acontecer? Traz um panorama pra gente.
Pois é, olha, até aliados do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, dizem que isso é uma agressão à Constituição. Ele está decidido, vai se candidatar à reeleição, mesmo contra a Constituição, e deixa o debate para o Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia é mais afastado da história, né? Ele diz que não é candidato e que está fora e tal. Mas me dizem aliados o seguinte, que não há um que esteja no exercício do poder que não queira continuar. Então, se houver uma sinalização do Supremo nesse sentido, Rodrigo Maia é sim candidato. Olha, Paulo, a Constituição é muito clara. Ela impede, veda a possibilidade de um presidente da Câmara ou presidente do Senado se candidatar na eleição subsequente. Isso, é claro, foi a intenção do Constituinte. Mas, em seguida, houve uma interpretação ali, um jeitinho de que é o seguinte, mas em legislatura diferente, ou seja, terminou um mandato, começa outro, aí sim é possível a reeleição. Tá bom, passou. Aí depois veio outro jeitinho. Rodrigo Maia entendeu, através ali de um acordo, né, de que o mandato dele, por ser tampão, substituindo Eduardo Cunha, não seria reeleição, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral considera a reeleição um dia de mandato. Foi uma resposta a Geraldo Alckmin quando substituiu Mário Covas, né? Ele perguntava se já era reeleição. Sim, já era. Se assinar um ato administrativo, prefeito ou governador, já é reeleição. Então, é essa a questão. Então, agora a Constituição proíbe e os dois tentam articular. Eu desisti de tentar interpretar ali o que vão dizer os Hermes, né? Os homens que falam com deuses e nos trazem as respostas, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para você ter uma ideia, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já deram pareceres no sentido de que este é um assunto interno a corpores do Congresso, ou seja, um assunto interno decidido pelo poder. Mas veja bem, o Supremo Tribunal Federal é o órgão encarregado de fazer o controle constitucional. Esse é o principal poder. Não é mexer com essa história de vacina, de matrícula em escola e outras coisitas, de soltar chefe de tráfico. Não, o Supremo Exatamente. É para o controle constitucional. E transfere, se for o caso, o poder para o Congresso de regular a Constituição nisso aí. Ou seja, a raposa tomar conta do galinheiro. Quer dizer, eu desisti de interpretar o Supremo, então cabe ao Supremo. Se o Supremo lavar as mãos como Pôncio Pilatos e deixar para o Congresso, os dois serão reeleitos, porque eles têm maioria. Nem tanto o Rodrigo Maia, mas Alcolumbre sim. Mas aí é rasgar a Constituição. E o Congresso tem que defender a Constituição. O Ulisses, na promulgação da carta, fez um discurso famoso que tem uma frase que fala: divergir sempre, discutir, desobedecê-la nunca. E é isso que estão tentando fazer aí os presidentes da Câmara e Senado. Paulo, esse assunto já está no popular. As pessoas na rua estão discutindo isso.
Muito bem. Adrílis e Joel, tem um minuto para cada um. Eu só queria colocar o artigo 57, parágrafo 4º da nossa Constituição, que é exatamente esse o ponto dessa história toda. Ele diz o seguinte: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Adrílis Jorge.
É golpe. Isso é golpe claro e indiscutível. Os presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia contam com a ignorância popular de questiúnculas burocráticas em relação a mérito constitucional. A Constituição, como você bem disse, veda taxativamente a eleição subsequente de 2 mandatos seguidos. É golpe. Agora, por que exatamente o STF se coloca à margem dessa questão, sendo que ele é exatamente o guardião total da Constituição? Ele se mete em vários outros assuntos, em vacina, como o Zé bem disse, em matrícula de escola, em criar inquérito ilegal de fake news para perseguir governos. A gente sabe que o Rodrigo Maia tem uma ojeriza e uma antipatia em relação ao governo, o Davi Alcolumbre também. Talvez seja um conluio exatamente para fazer frente ao governo pela manutenção do poder inconstitucional, caso eles sejam reeleitos, contra o governo executivo e de uma leniência do STF, que tem uma ojeriza extrema do governo, nessa ação inconstitucional do Legislativo. Mais uma vez, contam com a ignorância popular, isso não está se verificando, as pessoas estão percebendo que há um golpe em curso. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, caso reeleitos, serão 2 golpistas. Assim como o Maduro falou, só mais um mandato, e como Putin falou, só mais um mandato que se perpetua no poder, a revelia das leis, a revelia das constituições de seus países. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia estão querendo fazer um golpe constitucional claro.
Joel Pinheiro da Fonseca.
A Constituição é muito clara, né? Esse texto aí acho que não dá margem a muita dúvida. E o que espanta é que o Congresso poderia mudar isso. Propõe uma PEC, faz um caminho direito, muda o texto da Constituição. Portanto, daí você permite a reeleição. Do jeito que está, é querer dar um jeitinho, uma ajambrada num texto que é muito claro para favorecer ali. Eu até acho, veja, que o Rodrigo Maia foi um bom presidente da Câmara. Mas até aí a gente tem que, primeiro, olha, o mais importante, o valor mais importante é respeitar as regras do jogo. Ele foi um bom, acabou o mandato dele, virá o próximo aí, vamos ver quem será o próximo. Não é só porque eu gosto, ou acredito que fez um bom trabalho, eu prefiro ele a outras alternativas, que eu vou defender que você rompa as regras dessa maneira. Espero que o Supremo acabe vedando isso, vamos ver o que vai acontecer. E, por fim, falar de golpe também é um pouco demais, porque eles não estão tirando o poder de ninguém mais. Eles estão dando ali uma coxambrada nas regras, quebrando o regimento, deveriam mudar o regimento pela maneira certa. O golpe se dá quando um poder solapa o outro. Nesse caso, isso não aconteceria.
É uma ruptura constitucional clara com a anuência do Supremo Tribunal Federal pela sua inação.
E não deve ser defendida de forma alguma, embora não chegue ao nível de um golpe.
Cadê o STF?
Zé Maria Trindade. Adriles, deixa eu só me despedir aqui do Zé. Zé, deixa eu me despedir de você mais uma vez, te agradecer aí por tudo e a gente se vê amanhã, porque eu preciso ir para um break agora.
Perfeito. Até amanhã, obrigado.
Valeu, Zé, obrigado. Gente, um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho, os Jodrilis, eles se pegam aqui no programa. Aguenta aí. Jovem Pan, Morning Show.
Na Jovem Pan. Falam aí que tem uma...
Alô, próximo candidato.
Chegou a Get Week. Conheça a nossa oferta. Com ela, é impossível você não sair ganhando. Quer ver como?
Show. 10 horas e 45 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha só, a atriz Ellen Page anunciou que é transgênero e agora o seu nome é Elliot. Paulinha, para refrescar a memória do pessoal, lembra para todo mundo quem é esse artista.
Acho que está todo mundo bem familiarizado com o trabalho do Elliot Page. Ele está na série The Umbrella Academy. Já tem 2 temporadas, é um grande sucesso da Netflix. Também fez aquele filme Juno. E tem gente que se lembra ainda da entrevista de quando ainda respondia como Ellen Page, que foi feita com Jair Bolsonaro em 2016, por aqui. E aí até separei um trechinho para vocês verem a carinha de Elliot, que antes era Ellen, perguntando para o Bolsonaro, porque foi uma entrevista bem direta. E ali, nessa pergunta, dizia assim, bom... O senhor disse que os pais têm que bater nos filhos para que eles não sejam gays, né? Na época ela se identificava como uma mulher homossexual. Você acha que eu deveria ter apanhado para não ser gay hoje? Confira aí esse trechinho que eu separei para vocês.
So do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now?
Aí eu não vou olhar para tua cara e falar, acho que você é gay. Também não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadeja na Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar para você. Tá ok? Muito bonita. Eu acredito que grande parte dos gays é comportamental. Quando eu era jovem, né, falando em percentual, existiam poucos. Okay? Com o passar do tempo, com as liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Eu costumo dizer também, se o filho começa a andar com certas pessoas, né, que tem certos comportamentos, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Achar que é normal.
Well, that's the issue right there, is that you do not think it's normal. You say that you should beat your gay child, and you said that you'd rather your son be dead than gay.
Tá aí o Elliot, agora antes ali a Ellen muito Page, bem, que era uma bem. Mulher homossexual, dizendo, você acha que ser gay não é normal. Tá aí o ponto, né? Você disse que preferiria ter um filho morto do que um filho gay. Enfim, aí o post diz o seguinte ali no Twitter e no Instagram, eu vou ler trechos aqui. Oi, amigos, gostaria de compartilhar com vocês que sou trans. Meus pronomes são ele e they, que é o pronome neutro, e meu nome é Elliot. Não tenho palavras para expressar como é incrível finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar meu autêntico eu. Minha felicidade é real, mas também é frágil. A verdade é que, embora eu sinta uma profunda alegria nesse momento e sabendo quanto privilégio tenho, eu também sinto medo. Sinto medo pela invasão, pelo ódio, pelas piadas e pela violência. Para todas as pessoas trans que lidam diariamente com assédio, autoaversão, abusos e ameaças de violência, eu vejo vocês, eu amo vocês, eu farei tudo o que puder para mudar esse mundo para melhor.
Adrilly Jorge.
Vamos lá, vamos colocar um tom de seriedade nesse assunto. Eu não tenho nenhum problema contra quem se identifica como mulher, como cisgênero, como ambíguo, como homem, ou o que quer que seja. Mas o caso da Ellen Page me suscita algumas dúvidas, sim. Ela tem 33 anos, ela se identificou agora como trans. E existe um entorno contemporâneo que facilita, que não exatamente problematiza a questão da disforia sexual e às vezes confunde com um tipo de apologia. É esse o meu medo. A disforia sexual é um problema de ordem sociobiológica e cultural também, que afeta 0,0001% das pessoas e, em geral, em 99% dos casos, ela afeta exatamente a criança nos primeiros anos de vida, ou seja, é uma coisa de carga genética mesmo. Aí vem a problematização. A construção de uma identidade de gênero ou mesmo de opção sexual, ela pode sim ser modificada ou alterada, ou melhor dizendo, influenciada pelo meio, e isso historicamente tem provas. Na Grécia Antiga de Sócrates, você pega aquele livrinho lá, Fedro, você percebe que era comum os homens se apaixonarem, se encantarem, furunfarem, namorarem com outros homens. Ou seja, o meio pode sim, de alguma forma, afetar a sua sexualidade. Não que isso tenha nada de mal em si. A gente resta saber se a sociedade conviveria bem com uma homossexualidade permissiva com maior entre homens e mulheres. Agora, a questão da transexualidade, eu acho um pouco mais complicada. Se você facilita, se você acha como, percebe como algo normal alguém trocar, transitar de um gênero sexual para outro, eu acho que isso pode influenciar de uma maneira complicada crianças que têm esse tipo de dúvida em relação à própria sexualidade e podem confundir a sua sexualidade com um problema de gênero. A gente já discutiu várias vezes isso, a questão da identidade de gênero, ela pode ser afetada por uma questão de trauma pessoal, por uma questão de pais que queriam uma menina ou um menino, tem vários casos nesse sentido, e sobretudo, casos de pessoas que se colocam para transição sexual e se arrependem amargamente. É uma minoria? É. Mas a disforia de gênero também é uma minoria. E ela deve ser olhada com atenção, assim como a questão da disforia de gênero ser banalizada. Eu acho que a Ellen Page, se ela tivesse um transtorno real de disforia do gênero, ela já teria uma franca ambiência desde a sua adolescência, porque ela foi uma atriz celebrada, e já havia essa propensão a não problematizar tanto essa questão assim e achar como algo natural. Você tem denúncias de médicos dizendo que não podem exatamente acompanhar essas crianças, tem que fazer, inclusive, uma certa apologia distanciada em relação à escolha da identidade sexual, da identidade de gênero sexual. E eu acho que aí a gente resvala para um problema da ideologia de gênero, que é você deixar de problematizar e achar que é uma coisa simples um homem querer ser mulher e uma mulher querer ser homem. Não é uma coisa simples, é uma doença rara. E a questão do entorno sexual, do entorno sociocultural, que acha que isso é uma coisa banalizada ou normal, isso pode ser uma influência que pode ser pérfida para muitas pessoas que confundem sexualidade e a sua própria identidade de gênero. Boa sorte, Ellen Page, mas que as pessoas percebam, isso não é uma coisa banal, normal. Tem que ser respeitado, mas não é uma coisa banal, sobretudo em crianças e adolescentes que podem ter esse tipo de problemas mais complexos em relação à identidade sexual e identidade de gênero.
Ok, João Pinheiro.
Vamos lá, o caso de transexualidade mais comum, mais paradigmático, é aquele, o Adriles mencionou, que a gente chama de disforia de gênero, né? Em que a pessoa, desde que ela se conhece por gente, ela sente que o corpo dela não corresponde à identidade que, por algum motivo, ela sente que tem, menino ou menina. E cresce com isso, e sofrendo muito com isso, e em algum momento consegue fazer a transição, consegue fazer cirurgias, tratamento e tudo, e consegue finalmente se identificar com o corpo que tem. Esse é o caso mais comum de transexualidade, a pessoa que realmente sente que nasceu no corpo errado. O da antes Ellen, agora do Elliot Page, parece não ser bem isso, né? Não estou muito a par, não tenho grandes conhecimentos no caso dele, mas viveu a vida inteira como mulher e não consta que sempre se sentia um homem, tinha certeza disso e buscava, enfim, não conheço, mas mesmo porque depois dos 30 anos de idade só que se manifestou isso, parece que é algo diferente. Mas o fato de ser algo diferente, algo que se transformou ao longo da sua vida, algo que ela mudou e agora ele sente assim, não necessariamente é algo a ser condenado também. Não necessariamente é, só pode fazer a transição aquela pessoa que realmente, desde 2 anos de vida, já sabia que era do gênero oposto. Por que a pessoa não pode se transformar ao longo da vida? Eu não vejo nenhum motivo para a gente condenar isso. Também não tenho grandes opiniões sobre se ele está certo, se está errado, se é uma moda, se ele realmente é assim, se não é, se ele vai se arrepender ou não. Acho que vai caber a ele decidir e ver isso na sua vida. O meu papel como alguém que vê de fora, olha, eu respeito e vou buscar no máximo possível usar os pronomes, aí a linguagem que ele considera que é mais respeitoso para com ele. Então não cabe entrar aí muito. Um ponto eu concordo com a Adris. Quando isso se manifesta em menores de idade, existe uma responsabilidade dos pais de não fazerem mudanças radicais com impactos potencialmente muito profundos na vida adulta dos seus filhos antes de eles terem maturidade para escolher. Né? A palavra de um adolescente que quer porque quer mudar de gênero não pode ser sempre e inequivocamente a palavra final. Existe uma responsabilidade de pensar, será que isso é para valer? Será que a gente pode fazer essa mudança radical agora que vai impactá-lo, sem dúvida, pela vida inteira? Então, acho que quando você está tratando com menores de idade, você tem que ter aí, pesar bastante e ver com muito cuidado se a coisa se aplica ou não. Mas aqui não é o caso. Aqui é um maior de idade tomando decisões acerca da sua vida, se redesenhando e se redefinindo aí da maneira que julga mais correta. Então, que ele tenha sucesso e felicidade na sua vida agora como homem.
Paulinha, quero te ouvir também.
Não, acho que nessa questão do menor de idade e tal, a gente até já entrevistou um médico aqui e foi bem legal entender, doutor Alexandre Sabá, como que... Sabá, eu não me lembro agora do sobrenome, me desculpe, mas foi interessante entender como que acontece todo esse processo. Não é alguma coisa simples, não é a decisão de um adolescente, de repente, né? Tem um acompanhamento de toda uma junta médica, tem todo um processo, respeitando os tempos, não é uma coisa do dia para a noite. No caso de Elliot Page agora, eu não sei, eu não sou amiga íntima de Elliot Page, infelizmente, porque eu considero um ator super legal, adoro The Umbrella Academy, adoro Juno, acho que tem um trabalho de ativismo sim, e talvez isso possa levantar essa margem de dúvida aí do Adriles, de, enfim, permissividade, de vontade de ser ou não ser, do que ele chama de ideologia de gênero, mas a gente não sabe o que se passa no íntimo das pessoas. Se a gente pensar, a gente tem o Tammy, que até outro dia era uma bailarina da mãe, da Gretchen. E aí a gente ia julgar, não, essa pessoa nunca quis ser homem, porque veja, tá dançando aí uma coreografia. A gente não conhece o âmago das pessoas, então acho que é bem sensata a opinião do Joel na questão do respeito, né? Ela sabe quais são as brigas, as lutas internas dela, o que ela passou. Não é fácil você se colocar ali, oi, tudo bem, gente? Eu sou um homem trans, eu respondo por outro nome. Eu não considero que isso seja simples, e o que a gente pode fazer e deve fazer, toda a sociedade, é respeitar e dar todo o suporte para que essa pessoa possa ter a dignidade que qualquer outra pessoa tem.
A gente não sabe exatamente...
Um ponto que eu levantaria...
Só um minuto, Joel. O Adriano pediu antes, em seguida...
A gente não sabe realmente o que se passa no âmago das pessoas, Paula, mas a gente sabe que o entorno social, que a cultura, que a sociedade influencia na questão do desejo das pessoas. O René Girard tem uma tese do mimetismo. Você emula, você imita o desejo do outro. Eu falei aqui dos gregos que tinham um comportamento homossexual que era algo natural na sociedade. Isso criava todos os indivíduos, praticamente, pelo menos bissexuais. Você tem tribos indígenas que homens são criados como mulheres e se transformam em homossexuais. Ou seja, nesse sentido da sexualidade, eu não vejo tanto problema, mas na questão da identidade de gênero, da ideologia de gênero, você falou em juntas médicas que acompanham. O meu receio apenas é que essas juntas médicas sejam contaminadas por uma percepção de que é muito simples e fácil uma pessoa fazer uma transição de sexo e seja encarado esse problema como questão de foro íntimo e absolutamente intransferível da pessoa. Ou seja, um adolescente, eu volto a dizer, uma criança, eu volto a dizer... Ela pode ter problemas de identificação sexual que podem serem confundidas com disforia sexual. E se essa junta médica, entre aspas, for contaminada por esse tipo de princípio, de ideologia de gênero, que cada um faz o que quiser com o seu corpo, é esse o meu receio. Então, eu acho que a transição sexual, com implicações hormonais, de castração, de mudanças corporais, não pode ser identificado como uma coisa de simples escolha pessoal. Okay. Ela tem que ser colocada com maneira muito complexa.
Ok, Joel.
Eu tenho um elemento dessa história toda que, na verdade, me incomoda um pouco. O fato de que, no mesmo ato do anúncio em que ele está fazendo da sua nova identidade de gênero, e não sei até que ponto vai ser acompanhado ou não de mudanças cirúrgicas, ou seja lá o que for, no mesmo momento que ele anuncia que a identidade dele vai usar o pronome masculino, identidade masculina, ou seja lá qual for, ele também se coloca de uma forma militante em defesa de uma causa, em defesa de um grupo. Se
mas não é de hoje, defensor. Não é de hoje, Joel.
Eu amo todos vocês. Tudo bem, mas eu acho que se mistura um pouco e faz... Ah, então é uma decisão até virtuosa, sabe? Uma decisão virtuosa. Quando ela lá atrás se disse lésbica também, estava revestida de toda a militância LGBT, sim. Não sei o quê. Uma coisa é a sua decisão sobre a sua vida. Outra coisa é se você é um porta-bandeira de causas, de defesa de grupos oprimidos e tudo, e que, ok, merece algum... aplauso, mas também não é para ficar buscando aplauso dessa maneira, se
colocando sempre nesse papel. Escolha sexual não é uma coisa para aplauso, é
para fechar, Paulinha, para fechar, Paulinha.
Não, acho que vocês podem julgar como vocês quiserem o tipo de comunicação que, enfim, ele quis ter para falar sobre isso, mas ser ativista faz parte da trajetória de Elliot Page. Queiram vocês... sim ou não, se vocês acham que isso coloca em dúvida o que ele pensa sobre ele mesmo, né? O que na época ela pensou sobre se assumir homossexual e falar sobre isso, inclusive essa entrevista com Jair Bolsonaro faz parte de uma série a respeito de homossexualidade no mundo, enfim, é um ativista. Então, assim, ele não dividiu isso na hora de se colocar ali como um homem trans. Eu não vejo problema, porque sempre foi um ativista. Okay. Sempre.
Não, mas eu não acho que coloque em dúvida.
Eu acho que é uma vaidade. Joel. Eu acho que colocar como se fosse uma virtude, uma escolha
queridos,
sexual.
Eu vou ter que...
É uma coisa a ser respeitada,
eu vou ter que...
não uma
okay,
coisa a ser glorificada.
Ok, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial agora. Na volta, nós vamos falar sobre um tema que está todo mundo querendo saber demais, que é vacinos em inglês. Semana que vem estão se vacinando, hein? Aguenta aí que a gente já vai te informar sobre. Jovem Pan
Morning Show.
De volta com o Morning Show para falar novamente sobre a vacina contra o coronavírus, gente. Vamos a Londres, então, conversar com o correspondente Ulisses Neto. Vamos lá, Murilão. Qual é a boa notícia por aí, meu querido Ulisses Neto? Boa tarde para você.
Olá, Paulo. Boa tarde para todos que nos acompanham, né? Bom dia ainda aí no Brasil, aqui em Londres, 2:07. E aqui todo mundo celebrando muito a aprovação da vacina da Pfizer. Ela foi dada nesta quarta-feira, bem cedinho, pelas autoridades regulatórias do Reino Unido. O processo caminhou muito rápido e agora o parlamento está, inclusive, discutindo, né, essa aprovação. E a campanha de vacinação que vai começar já na semana que vem, nos próximos dias. Toda quarta-feira é uma sessão muito especial no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns, porque é quando o primeiro-ministro responde às perguntas da oposição e também de outros parlamentares do governo. E a sessão de hoje está sendo dominada por isso. Ontem, o primeiro-ministro conseguiu aprovar as novas regras de distanciamento social para o Reino Unido. A quarentena acabou hoje, né? Já logo cedo, o comércio não essencial voltou a abrir, incluindo barbearias, também restaurantes, pubs e por aí vai. E agora com essa notícia do início da vacinação. O Reino Unido espera receber já na semana que vem 800 mil doses da Pfizer. Essa vacina está sendo produzida na Bélgica e aqui pertinho, né, do Reino Unido. E vai chegar já, as primeiras doses vão chegar já na semana que vem. E é claro, o plano do governo é dar prioridade para as casas de repouso, onde estão os mais idosos, que são também os mais vulneráveis. Na primeira onda, quando a pandemia deixou milhares de pessoas mortas aqui no Reino Unido e no mundo inteiro, as casas de repouso foram um foco muito importante de mortes e também de contaminações. Por isso, elas terão a prioridade agora. Uma das dificuldades logísticas para fazer isso acontecer nas casas de repouso é aquela questão da temperatura baixíssima que a vacina da Pfizer necessita, a Pfizer-BioNTech, e também pelo fato de que essa vacina não pode ser deslocada várias vezes, né? cada vez que ela é deslocada, cada vez que ela é movimentada, ela tem sofre o risco de se tornar instável, e a Pfizer diz que depois de 3-4 movimentações a vacina se torna instável. Por isso o governo também teve que lidar com essa situação, mas a boa notícia é que, de acordo com os fabricantes, essa vacina pode ficar até 5 dias em uma geladeira comum, em uma geladeira normal, e isso vai facilitar também a vacinação nas casas de repouso. Depois dessa primeira fase, então, o NHS, que é o Sistema Público de Saúde aqui do Reino Unido, vai dar prioridade para quem tem acima de 80 anos, e aí vai baixando até que toda a população esteja vacinada em abril do ano que vem. Mas para isso acontecer, só a vacina da Pfizer não vai ser suficiente aqui no Reino Unido, e, portanto, há também grande expectativa para a liberação da vacina de Oxford sendo produzida pela AstraZeneca, Paulo.
Muito bem, Ulisses Neto aqui conosco. Ulisses, eu queria aproveitar a tua presença aqui, já que você está em Londres, mudar rapidamente a pauta, bem rápido mesmo, por curiosidade minha aqui. Eu ouvi dizer que o governo britânico não gostou da quarta temporada de The Crown da Netflix. É verdade, Ulisses?
É verdade, é uma grande polêmica aqui no Reino Unido entre o governo, até mesmo atores, né, atrizes que participaram da série. Há uma movimentação pedindo para que a Netflix coloque um alerta no início de cada episódio dizendo que não se trata de um documentário, né? Muita gente assiste a série e acha que está vendo uma representação fiel do que é a história britânica, que na verdade aquilo é uma dramatização, é um drama. Gente, então, o governo quer que a Netflix passe esse alerta, explicando para as pessoas que essa não é uma série documental, um docudrama, que é um gênero muito famoso aqui no Reino Unido, que e que aquilo loucura. É apenas ficção. É claro que o diretor da série, os roteiristas foram amplamente inspirados em fatos reais, mas a dramatização de alguns momentos, de alguns episódios, foi reconhecido pelos próprios autores da produção, e ninguém deve assistir aquilo achando que está acompanhando um documento fiel do que são os Windsor, nem mesmo a história aqui do Reino Unido.
Muito bem, Ulisses Neto. Lamento,
gente, eu acho que é muito fiel. Eu estou com muita raiva do Charles agora. Eu quero saber se eu vou conseguir gostar dele novamente, é isso.
Também, Paulinha. Deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Ulisses Neto aqui no Morning Show. Ulisses, obrigado, viu, querido? Até a próxima.
Valeu, Paulo. Um abraço a todos.
Valeu. Gente, vamos seguindo aqui, porque já se sabe quais serão os primeiros grupos vacinados, né, a serem vacinados no país contra o coronavírus. Vamos conferir então a reportagem do Levi Guimarães sobre isso.
Profissionais de saúde e idosos a partir dos 75 anos de idade devem estar entre os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou uma estratégia preliminar para o plano de vacinação, que será dividido em 4 etapas. Na primeira, além de trabalhadores de saúde e pessoas com mais de 75 anos, devem ser imunizados idosos a partir dos 60 anos, que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, e a população indígena. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos de idade. Na terceira, pessoas com comorbidades. E na quarta fase, serão os professores, agentes de segurança e salvamento, agentes penitenciários e a população carcerária. O modelo foi apresentado após uma reunião da Câmara Técnica que elabora o plano. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que ele só deve ficar oficialmente pronto após o aval da Anvisa.
Nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira.
A expectativa do governo é vacinar 109 milhões e meio de pessoas no primeiro trimestre do ano que vem. Devem ser aplicadas 2 doses por pessoa. No momento, o Ministério da Saúde, pelas parcerias que firmou, tem garantidas 142,9 milhões de doses. De acordo com o secretário Arnaldo Medeiros, nenhuma vacina está descartada pelo governo e nenhum laboratório vai ganhar preferência no processo. Um dos critérios, segundo ele, são as condições de armazenamento do produto.
Que idealmente ela seja feita de dose única, embora muitas vezes isso não, talvez não seja possível, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, ela, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecida com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus.
Apesar de nenhuma vacina ter sido especificamente citada, as condições apontadas pelo secretário Arnaldo Medeiros dificultam a compra do imunizante da Pfizer, que exige temperatura de 70 graus negativos. Dirigentes da empresa se reuniram recentemente com técnicos do Ministério da Saúde para oferecer a vacina. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, Adrilho Jorge, quando é que essa vacina chega, Adrilho Jorge?
Vai chegar rápido, vai chegar daqui a alguns meses. Pena que não chegou a de Oxford antes, né? Porque a gente tinha uma parceria direta, a gente poderia estar vacinando exatamente em dezembro. Mas, graças a Deus, chegou a da Pfizer. É uma vacina e é uma vacina, claro. Tem os seus problemas, a gente sabe que todo período de maturação de uma vacina demora 3, 4 anos para saber efeitos assintomáticos a longo prazo, em descendentes, mas não há outra opção. Eu acho que em nome do combate dessa doença ruim e dessa histeria horrorosa, a gente tem que fazer exatamente isso. Acho muito interessante essa pauta de que a vacina é obrigatória ou não, é absolutamente irrisória, todos vão querer ser vacinados, sobretudo as populações mais frágeis, os mais idosos, os mais doentes, que era quem, inclusive, deveria ter sido isolado. Eu acho que poderia também ter uma vacina contra esse crime que foi o isolacionismo, né? O diferencial dessa pandemia não foi a disseminação da doença, porque a gente teve a peste bubônica, que matou 200 milhões, a gente teve a gripe espanhola, que matou 50 milhões, a gente teve, no final dos anos 60, se eu não me engano, a gripe asiática, que matou 2 milhões. O diferencial dessa pandemia foi a histeria coletiva e a maneira anticientífica, baseada em lockdown, de combate, que, segundo a ONU, inclusive, que se juntou ao Banco Mundial e à FAO, está percebendo que ano que vem vai ter uma crise humanitária terrível de pessoas, de centenas de milhões de pessoas perdendo emprego, trabalho, passando fome e provavelmente morrerão mais pessoas. Pelo isolacionismo, que foi o grande trauma, a grande tragédia, muito pior do que exatamente o Covid-19, que é um problema grave, mas que foi tratado de maneira assodada. Gostaria de ter uma vacina para a histeria e eu gostaria realmente de que as pessoas tiverem consciência de que ciência é um projeto a longo prazo e de não repetirem esse erro trágico. A vacina vem para curar o Covid-19 e vem também para curar essa histeria que ainda hoje permanece não só no Brasil, okay, como em outras partes do mundo.
Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, eu me lembro muito bem no começo do ano, se a gente fosse analisar as notícias, eram notícias pesadas, né? Eu estou lendo aqui o GC que o nosso Ricardo Arcon produziu aqui, está escrito aqui para quem nos assiste, coronavírus 2 pontos, saiba quem será vacinado primeiro. Isso é muito bom, né? Estamos avançando, as coisas estão acontecendo, né, gente? Vamos botar esperança, vamos botar energia positiva, vibração, pensamento bacana aí, que 2021 será um ano muito melhor do que esse que a gente está vivendo.
Com certeza, Paulo. E não é por pura sorte, não é por acaso. É o poder da inteligência e da cooperação humanas, o poder da ciência, que muito mais rápido do que a gente imaginaria lá atrás, foi capaz de desenvolver, não uma, hein? As diversas vacinas com tecnologias, inclusive, diferentes, que estão surgindo aí com alta eficácia e que eu acredito que já no comecinho do ano estarão disponíveis e a gente vai estar podendo vacinar a população brasileira para se proteger. É isso que vai finalmente acabar com o que foi esse ano terrível, esse ano pesado que foi por causa da pandemia. É a vacina que vai finalmente nos libertar e nos permitir voltar à vida normal. E ficam as lições, né? Eu acho que a gente vai guardar para sempre as lições de quais países reagiram melhor e quais países reagiram pior. Eu vou listar alguns aqui dos que reagiram melhor, tanto pelo número de mortes, quanto pelos resultados finais.
Ai, Joel, não faz isso, Joel. Nova
Zelândia, Coreia do Sul, Vietnã, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Uruguai. Eu não vou falar qual foi a receita deles. Eu digo, olha esses países com os melhores números e se acontecer problemas iguais no futuro, vamos tentar fazer o que eles fizeram também. É só a recomendação que eu deixo aqui. Vamos nos basear nos melhores. Não estou falando o que eles fizeram, hein? Vocês que vão descobrir. Adriles, não vem me acusar. Só estou apenas me baseando nos números. Fica essa lição, mas, gente, pior passou, okay. A vacina vai chegar, não vamos ser irresponsáveis agora, ainda não dá para sair para o carnaval na rua, mas já já vai dar.
Baseado nos números, olhem só, Argentina Adriz. E Suécia. Suécia, Argentina, Argentina e Suécia.
Ok, muito bem. Vamos girar o assunto aqui, gente. Um dia depois de uma quadrilha tocar o terror em Criciúma, no maior assalto da história de Santa Catarina, foi a vez de uma cidade no Pará servir de palco para uma ação criminosa parecida. Vini, quais as similaridades entre um episódio e outro?
Pois é, Paulo, chamou muita atenção, né? As características aí muito parecidas entre um assalto e outro, um dia depois do outro aí, desde Criciúma, que foi uma madrugada de terror, de pânico, agora acontece praticamente o mesmo em Cametá, cidade que fica a 230 quilômetros de Belém, capital do Pará, tem cerca de 130 mil habitantes e cerca de 20 criminosos acabaram aí fazendo o assalto a uma agência bancária, assim como foi em Criciúma também, uma agência do Banco do Brasil, também fizeram um ataque a um quartel da PM e utilizaram ali reféns, Paulo, pela cidade para poder se locomoverem aí no município, né? Foram feitos vários reféns, ontem estava tendo jogo do Flamengo, pela Libertadores, então muitas pessoas estavam na praça da cidade assistindo essa partida e foram essas pessoas que acabaram sendo reféns aí por esses criminosos que utilizaram aí um armamento muito pesado e fizeram esses reféns de escudo. Assim como em Criciúma, moradores acabaram filmando, fazendo imagens aí desta ação que se iniciou no início da madrugada e durou por cerca de uma hora e meia e postaram esses vídeos nas redes sociais. A gente pode encher a tela um pouquinho aqui para ver um pouquinho a ação desses criminosos. Sobe um pouquinho o som porque dá para ouvir também a troca de tiros, as explosões e o pânico aí dos moradores também da cidade de Cametá, né, Paulo? Esses criminosos acabaram fugindo em veículos e também de barco, porque a cidade fica ali às margens do rio Tocantins, e até agora não se tem a informação de qual valor que eles capturaram em mais este assalto a banco no Brasil, Paulo. Um dia depois de Criciúma, agora o alvo foi o município de Cametá.
Que loucura. Adrilho Jorge, o grande problema do Brasil também é a segurança pública, né?
Continua a ser, né? Continua a ser. Mas me chama a atenção essa ação orquestrada muito parecida, que já há alguns anos e agora parece que se recrudesceu, de quadrilhas armadas até os dentes invadirem cidades pequenas, pacatas, que tem um sistema de segurança frágil, né? Ou seja, eles vão lá e aquela ideia, por exemplo, dos governadores, dos bancos se protegerem, é absolutamente esdrúxula no sentido de cidades pequenas não terem recursos para tal. Existe uma apreensão recorde do movimento de tráfico de drogas feitas pelo governo. Eu acho que talvez, é uma hipótese que eu estou levantando aqui, isso possa exatamente traduzir essa reorquestração, essa reconcertação de grupos, de bandos, de quadrilhas organizadas para outro tipo de atividade criminosa. Agora, eu volto a insistir. Você a investir simplesmente na reação a esses grupos fortemente armados, com explosivos, coletes, armamento de última geração, é ineficaz. Você tem que usar a você tem que ir exatamente na origem, aonde eles conseguiram os armamentos. O Estado só deixa o crime ser organizado porque o Estado deixa eles se organizarem. Você tem que pesquisar a gênese, a origem das compras, a origem da organização e exatamente os caminhos que levam à criação desses grupos quadrilheiros armados.
Joel, antes de passar a bola para você, deixa o Vini mostrar aqui a manifestação tanto do prefeito quanto do governador.
Do governador, né, também, né? Primeiro do prefeito, né, o Valdoli Valente, prefeito de Cametá, que aí pela manhã postou o seguinte pelo Facebook. Bom dia, meus amigos. Neste momento tão difícil que nossa cidade está passando, peço a Deus que proteja a todos. Guarnições das Forças Táticas da Polícia Militar já estão em Cametá e confiamos nas forças de segurança de nosso estado para retomar a paz e a segurança de Cametá, além de responsabilizar todos os envolvidos nesse triste ocorrido. Nossa cidade sempre foi pacífica e peço a todos que fiquem em suas casas. Rogamos ainda a Deus que conforte a família do jovem que perdeu a vida de forma covarde. Teve um dos reféns aí né, Paulo, então confirmado pelas autoridades, que acabou morrendo durante a ação desses criminosos. E o Helder Barbalho, governador do Pará, escreveu que já está em contato com a Cúpula de Segurança Pública do Estado, acompanhando as providências que estão sendo tomadas neste episódio, e que não medirá esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos. Minha total solidariedade ao povo camitaense, escreveu o Helder Barbalho, governador do Pará, pelas suas redes sociais. Paulo.
Joel.
É isso mesmo, estou de acordo com a Adriles, o importante é ir na origem disso, onde é que estão surgindo essas armas, como é que a gente corta esse fornecimento, e na ponta cria-se um dilema difícil. São cidades aí médias, né, para pequenas, 100 mil habitantes, municípios que não vão ter uma estrutura de segurança que permita se proteger contra isso. Ao mesmo tempo, os bancos carregam valores que justificam, do ponto de vista do crime, esse investimento pesado numa operação bastante complexa e armada. Isso cria uma dificuldade. Como é que as forças de segurança, que não têm tanto recurso, o município não é tão grande, vão fazer para proteger valores dos bancos que estão armazenados ali, que são, sim, muito grandes? Talvez, eu não acho de todo implausível que os próprios bancos que guardam esses valores tenham que entrar aí com algum tipo de participação também na estrutura de segurança, porque é descomunal. Um município pequeno com um banco com enormes valores, o município não vai ter recursos para proteger aquilo sozinho.
Muito bem. Olha, gente, aliado de Donald Trump, secretário de Justiça nos Estados Unidos, diz que não há evidência de fraude na eleição. Fala, Paulinha, em um minuto.
Sim, Adriz, o secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, disse em entrevista nessa terça que não tem evidência de fraude significativa nas eleições lá nos Estados Unidos. Então, a Associated Press, ele disse, até o momento não vimos fraude em uma escala que pudesse levar a um resultado diferente nas eleições. O William Barr foi quem também tinha dado ali aquela diretriz para que todos os promotores, procuradores lá do país investigassem qualquer alegação substancial de irregularidades nas votações. O Trump não comentou a respeito do que disse o William Barr, passou toda a terça publicando ali no Twitter trechos de uma coletiva de imprensa com depoimentos sobre supostas fraudes eleitorais. E no domingo, o presidente também criticou o FBI e o Departamento de Justiça por não ajudarem a demonstrar a existência de uma fraude eleitoral.
Muito bem, Joel e Adriles, 30 segundos para cada um, a começar por Joel Pinheiro.
Não aconteceu fraude, gente. O ministro da Justiça do Trump está dizendo isso. Que você acha que vai ter alguma coisa? É claro que não. Sempre foi mentira. Sempre foi mentira nível zap-zap de teoria da conspiração. E agora está se tornando claro. O inevitável vai acontecer. O Biden será o próximo presidente americano. Bolsonaro, quando é que você vai abrir o olho, hein?
Que rápido. Adrilho e Jorge.
Ele não disse que não houve fraude. Não houve fraude a ponto de substancialmente alterar o resultado da eleição. Foi uma eleição suja, foi uma eleição com fraudes, não a ponto, talvez, de alterar o resultado final. Mas fica uma mácula no processo eleitoral americano, fica uma mácula no processo democrático de escolha em que a mídia tomou parte, e fica uma mácula no provável futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que venceu. Eventualmente, tudo indica que venceu, mas venceu com a mancha e a nódoa de fraude, softwares viciados, então, mortos
fraude,
votando, mortos votando em Michigan, mortos votando em Wisconsin, cédulas,
né?
Não, não foi descomprovado. Tem então, uma série de auditores e fiscais exatamente jurando que eles foram impedidos de alterar, ou seja, 60% de votos, 60% de votos em Correios dão margens à fraude. A gente nunca vai saber a extensão completa dessa fraude e o interesse de autoridades locais em alterarem exatamente esse tipo de resultado, mas que se dê a vitória ao Biden, mas que foi uma vitória muito suja.
Ô Paulo, inclusive a campanha do Trump pagou $3 milhões para fazer a recontagem no Wisconsin, e aí foi feita a recontagem e viram que realmente estava errado, teve 87 de votos a mais por Biden.
Você vê o tanto que é ruim o sistema eleitoral. Entendeu? Tanto que é ruim. Agora, se altera o voto no cômputo geral do final, é uma fraude.
Tweets, então pode Paulinha. Ser,
é uma possibilidade.
Vamos lá para os tweets, porque Viviane Cruz, amores, já hashtag partiu Maldivas. Ah, gente, não é esse, é a foto que tem a foto da Viviane.
A nossa Ida Lima sempre presente.
Lê o da Ida, lê o da Ida.
Ah, não, a Viviane apareceu, Nossa, que chique.
O paraíso na Terra, ela já foi, tá? Ela hashtag bate uma Udivas real.
Nossa.
Aí eu foquei aqui em pessoas muito talentosas que fizeram montagens. Alexandre Barros, por exemplo, me colocou na Maldivas, tá? Eu tô lá com um corpão, entendeu? Então, no Twitter, Paulinha Carvalho já está nas Maldivas. E eu não estou sozinha, quem gente.
Tá quem tá também?
Porque tem uma dupla aqui do Morning Show
ai, que também está na Maldivas.
Ah, eu não sou magrelo assim, não.
Pois
eu sou portão.
Que fofo.
Levadriles Jodriles. Pra Maldivas. Que e aí lindo. Ele colocou uma pulga atrás da orelha. Alguém partiu o coração de alguém.
Nossa, muito lindo.
Fica
Paulo,
pra vocês maravilha. Decidirem.
Parabéns, Jorge. Você registrou um momento que acho que o Brasil é queria ver.
Que lindo esse marzão.
Parabéns,
né?
Jorge Buzana.
Mas meu corpo parabéns. É mais bonito. Eu não sou magrelo assim, não. Eu sou muito parrudo. Bem.
Paulinha Carvalho, até amanhã. Beijo.
Até amanhã, gente.
Beijo. Tchau, Joel Pinheiro da Fonseca. Meu comunista
só um
favorito.
Recadinho. Adriles, eu apareci 2 vezes na lista do Guedes. Você apareceu 0. Aceita que dói menos.
Joel, ai, Bolsonaro nossa. Me seguia. Bolsonaro tchau, me segui. Deixou de seguir. É um divórcio, mas pode ter reconciliação.
Ai, nossa, tchau, Vini.
Tchau. Relações estremecidas.
Adriles, vamos almoçar, calma. Eu vou te acalmar, calma.
Eu tô
tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Gente, tchau pra vocês. O clima ficou muito tenso aqui, eu preciso me despedir. Tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça!
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais, novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora o nosso, meu, seu, nosso Tô na Pan. O programa que começa às 11h30 da manhã no rádio e acaba só o meio-dia e meio na internet, exatamente. Você pode assistir a gente pelo Jovem Pan Entretenimento. Vou indicar, baixar o aplicativo, porque aí dá pra ver em tudo quanto é canto. É um aplicativo que o Tutinha criou, é, a Jovem Pan virou TV, chama Panflix. Ele é lindo, inclusive, o ícone. Baixa o Panflix, que você vai poder assistir de onde quer que você esteja. Programa de rádio com imagem é legal, né? Que aí vocês vão entender a magia toda de tudo que acontece. Nesta quarta-feira animada, a gente vai falar de um monte de coisa que tá rolando no mundo dos famosos. Temos uma entrevista, papo bom, viu? Com a Letícia Spiller e o cantor e ator Dienes. Dupla de sucesso, Letícia Spiller, que tá mais bonita do que nunca. Vai falar de música nova, de ajuda, de família, de namorado. E esse ator só digo o seguinte, é de parar o trânsito, tudo, a beleza, o talento e o que a gente vai contar que eles estão fazendo. Pra bater esse papo gostoso, primeiramente, o cara que já fincou uma raiz aqui dentro, né, não tô entendendo, Bruno Mota, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Brasil.
Bom dia, Lígia. Eu estou aqui, me deixaram aqui, me esqueceram aqui nos estúdios da Pan. E aqui fiquei, pois estou na Pan. Tem muita coisa pra gente falar hoje. Tá do jeito que eu gosto, Lígia Mendes. Tem fazenda, peões podem voltar. Nós vamos falar do quarto translumbrante pra esfregar na nossa cara que nós é pobre de Ludmilla nas Maldivas.
Tem um monte de notícia que nossa, eu amei aqui, que eu fiquei pensando. Falei, ah, vocês vão pirar, vão adorar, nós vamos causar. Mas você vê o nosso recalque da pobreza quando o Bruno não consegue falar em outra coisa a não ser no quarto de Ludmilla. Meu e aí Deus. Ele veio me mostrar já 500 vezes de quanto que